Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade.
O sono da razão produz monstros.
Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da semana especial de Halloween do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje, conheceremos a terrível história da última bruxa queimada na Irlanda. Embora este caso ficou conhecido como sendo relativo a bruxas, na verdade, esta é uma história de fadas. Mas não as fadas como a Sininho do Peter Pan, ou a nossa concepção de fadas como criaturas mágicas e belas. As fadas desta história, conhecidas como fadas Changeling, na verdade, se assemelham mais a metamorfos. Criaturas malignas que, segundo as lendas do folclore europeu, teriam a capacidade de assumir a aparência humana, e assim, uma Changeling era deixada no lugar de alguém, geralmente uma criança, que seria levada por outras fadas para um outro mundo. Na lenda irlandesa, uma criança fada poderia ter aparência doentia, e ela não cresceria como uma criança normal. Além de ter características físicas notáveis, como dentes compridos e afiados, elas também poderiam demonstrar uma inteligência muito além da sua idade aparente e possuir uma visão extraordinária. Acreditava-se que uma forma comum de identificar uma destas fadas ou metamorfos era observar se o familiar apresentava comportamentos incomuns enquanto estava sozinho, como pular, dançar ou tocar um instrumento. Acreditava-se que deixar encantos simples, como um casaco invertido ou uma tesoura de ferro aberta no quarto das crianças, poderiam afastar as fadas. O folclorista Ashley Mann propõe em seu ensaio que os contos de Changeling ilustram um aspecto obscuro da sobrevivência familiar na Europa pré-industrial. A subsistência de uma família de camponeses frequentemente dependia do trabalho produtivo de cada membro. O fato do apetite voraz dos Changelings ser mencionado com tanta frequência indica que os pais dessas crianças infelizes viam em sua existência uma contínua ameaça aos sustentos de toda a família. Os contos dos Changelings corroboram outras evidências históricas que sugerem que o infanticídio era frequentemente a solução escolhida. Segundo a crença, os adultos também poderiam ser trocados por uma Changeling. E a única cura para isto seria a morte. Desta forma, e se feito no tempo certo, o humano sequestrado voltaria para casa. Mas, como todos sabemos, boas ou más, os contos de fadas são apenas contos. No entanto, na história de Bridget Cleary, o verdadeiro terror se separa do medo do desconhecido e passa a se instalar em aspectos muito mais reais. A protagonista desta história chamava-se Bridget Bolan, que nasceu em 19 de fevereiro de 1869, em Ballyvaldea, no condado de Tipperary, na Irlanda. Ela se casou com Michael Cleary, em 6 de agosto de 1887, na Igreja Católica Romana de Drangan. O casal se conheceu no início daquele mês em Conmel, onde ele trabalhava como tanoeiro e ela como aprendiz de costureira. Após o casamento, Bridget voltou para sua cidade de Ballyvaldea para morar com seus pais, enquanto Michael continuou a trabalhar como tanoeiro em Conmel. Durante este período de separação, a independência de Bridget cresceu, passando a criar seu próprio rebanho de galinhas e a vender ovos aos vizinhos. A vida profissional de Bridget era incomum para seu gênero e contexto social. Com os ganhos de suas vendas, ela adquiriu uma máquina de costura Singer, o que havia de mais moderno na época, e foi descrita como uma costureira talentosa. Após a morte da mãe de Bridget, os Cleary se viram responsáveis pelo pai idoso dela, Patrick Bolan. Ao morar com o casal, ele conseguiu uma casa reservada para trabalhadores. Nem Bridget nem Michael tinham direito a esse chalé. Mas como Patrick havia sido um operário em sua juventude, eles conseguiram adquirir a melhor casa do vilarejo. No entanto, não houve interesse generalizado na casa, pois se acreditava que havia sido construída próximo ao local de um suposto forte conhecido como Anel das Fadas. Em 1895, Bridget Cleary tinha 26 anos e seu marido Michael tinha 35. Apesar dos 8 anos de casamento, o casal nunca teve filhos. Embora a família tivesse uma renda significativa em comparação com seus vizinhos, Michael não via com bons olhos que sua esposa trabalhasse e fosse uma mulher independente. Um certo dia, Bridget estava entregando ovos em Calinegrana, próximo ao local do Anel das Fadas, quando começou a chover muito. Após isso, ela adoeceu. Nos dias seguintes, sua casa foi ocupada por vários parentes e vizinhos, em meio a uma preocupação crescente de que havia um elemento sobrenatural em sua doença. Mais tarde, os registros do julgamento sugeriram que essa ideia poderia ter sido apresentada por John Doe, um vizinho que era conhecido por estar mais alinhado com as antigas tradições das fadas, que estavam morrendo na Irlanda. Mais de uma semana depois de Bridget adoecer, em 13 de maio de 1895, um médico visitou a casa. Seu diagnóstico foi bronquite, e sua condição foi considerada grave. Vários amigos e familiares de Bridget a visitaram nos dias seguintes, e vários remédios caseiros foram administrados, incluindo um ritual que antecipou sua morte posterior. Seu pai e seu marido a acusaram de ser uma fada enviada para tomar o lugar de Bridget. Houve várias tentativas para que o médico e o padre visitassem a casa, bem como o médico fitoterápico. Com o passar dos dias, a febre de Bridget não melhorou. Na quinta-feira, 14 de maio de 1895, Mary Kennedy decidiu fazer uma visita à sua sobrinha. Era uma caminhada rápida de 800 metros sobre a ponte, subindo a colina até a casa de campo dos Clearys. Quando Kennedy se aproximou da casa naquela noite, ouviu gritos, e ao abrir a porta, viu 6 homens segurando Bridget em sua cama.
"Você é Bridget Bolan, a esposa de Michael Cleary, em nome de Deus?"
Michael gritava, enquanto outros 5 homens, incluindo 3 dos filhos de Kennedy e o próprio pai de Bridget, a imobilizavam. Michael segurava uma panela cheia de leite e ervas e estava forçando sua esposa Bridget a engolir a mistura amarga. Novamente, ele perguntou se ela era sua esposa. Ela respondeu em nome de Deus que sim, mas Michael não estava convencido. Para ele, a mulher diante dele não era Bridget. Era uma fada maligna, uma changeling, que havia assumido a forma de sua esposa. Na sexta-feira, 15 de março de 1895, as tensões estavam aumentando no pequeno chalé. Mais cedo naquele dia, Michael chamou novamente o padre Ryan, que afirmou ter encontrado Bridget viva e agitada. Michael disse ao padre que não estava dando à esposa o remédio prescrito pelo médico, porque não tinha fé nele. De acordo com Ryan, Cleary então disse:
"As pessoas podem ter algum remédio próprio que faça mais bem do que o remédio do médico."
Bridget recebeu a extrema unção e o padre Ryan foi embora. À noite, os vizinhos e parentes voltaram à casa dos Clearys. Seguiu-se uma discussão novamente tingida de mitologia das fadas. Michael, então, começou a perguntar repetidamente à esposa quem ela era. Ela o irritou ao afirmar que a única pessoa que havia fugido com as fadas era a mãe dele. Ela também afirmou que poderia ver a polícia na janela, em um esforço para ser deixada em paz. Michael tentou repetidamente fazer com que ela dissesse seu nome enquanto a fazia comer 3 fatias de pão. Quando ela não respondeu ao terceiro interrogatório, ele a jogou violentamente para a frente da lareira. Arrancou sua camisola, encharcou-a de querosene e atirou fogo nela com um pedaço de madeira em chamas. Ele gritou que aquela não era sua esposa, mas uma bruxa que estava queimando. As testemunhas não sabiam ao certo se ela já estava morta nesse momento. Michael afastou os outros do corpo enquanto ele queimava, insistindo que ela era uma changeling e que ele recuperaria sua esposa das fadas. Houve uma confusão após o evento, pois os membros da família dela foram trancados dentro da casa por Michael. Mais tarde naquela noite, ele recebeu a ajuda de Patrick Kennedy para remover o corpo da casa. Em 16 de março, começaram a circular rumores de que Bridget estava desaparecida, e a polícia local começou a procurá-la. Michael foi citado como tendo afirmado que sua esposa havia sido levada por fadas, e ele parecia estar fazendo uma vigília. Na semana seguinte, foram colhidos depoimentos de testemunhas, e quando o corpo queimado de Bridget foi encontrado em uma cova rasa, em 22 de março, 9 pessoas foram acusadas de seu desaparecimento, inclusive seu marido. No dia seguinte, um inquérito médico legal deu o veredito de morte por imolação. As audiências judiciais ocorreram de 1º a 6 de abril de 1895. 9 réus ficaram presos até o julgamento. A sessão do tribunal começou em 3 de julho, e o grande júri indiciou 5 dos réus por assassinato. Michael Cleary, Patrick Boland, Mary Kennedy, James Kennedy e Patrick Kennedy. Os 9 réus foram indiciados sobre acusações de ferimento. Como parte do julgamento, o júri foi levado até o prédio de armazenamento, onde o corpo de Bridget seria mantido até seu enterro. O júri teve a oportunidade de ver as condições do corpo e a extensão dos ferimentos, bem como verificar pessoalmente que o corpo era de fato de Bridget. A cena que os jurados testemunharam os convenceu do sofrimento horrível que ela havia suportado antes de morrer. 6 dos réus foram acusados de ferir a vítima, e suas condenações variaram de 6 meses a 5 anos de servidão penal. Mary Kennedy foi libertada devido à sua idade, e Michael Cleary foi considerado culpado de homicídio culposo, e foi condenado a 20 anos de prisão. Ele passou 15 anos na prisão de Maryborough e foi libertado em 28 de abril de 1910. Após sua soltura, Michael mudou-se para Liverpool, de onde migrou para Montreal, no Canadá, em 30 de junho do mesmo ano. A morte de Bridget e a publicidade em torno do julgamento foram consideradas politicamente significativas na época. O governo local irlandês era uma questão política ativa na Inglaterra. A cobertura da imprensa sobre o caso Cleary ocorreu em uma atmosfera de debate sobre a capacidade do povo irlandês de governar a si mesmo. E foram expressas preocupações sobre a credulidade e a superstição dos católicos rurais. O escritor Edward Frederick Benson teve um interesse considerável no caso e publicou um comentário acadêmico sobre ele, intitulado Recente Queima de Bruxas em Colmel, no influente jornal The 19th Century, em junho de 1895, antes do julgamento. Ele acreditava no argumento da defesa, de que as pessoas envolvidas com a morte de Bridget agiram com base na crença genuína de que ela havia sido possuída por um espírito, não tendo a intenção de matá-la, e estavam tentando restaurá-la a seu estado legítimo. Benson fala sobre a enorme força que tais crenças exercem sobre mentes não instruídas, e ressalta que a porta da casa dos Cleary foi deixada aberta durante o crime e que não foram feitas tentativas de manter em segredo as agressões a Bridget. Sobre isso, Benson explicou.
É inconcebível que, se quisessem matá-la, tivessem deixado a porta aberta. Que tivessem permitido que seus gritos atraíssem vizinhos. Ou que 10 pessoas tivessem sido admitidas para testemunhar o terrível ato.
Entretanto, é inegável que a família recebeu a visita de um médico e um padre que tentaram dissuadir Michael e o pai de Bridget sobre a teoria das fadas. A família escolheu não lhe dar os medicamentos apropriados e, em vez disso, se dedicaram a discutir sobre superstições enquanto a condição de saúde de Bridget piorava. Se houvesse interesse, provavelmente teria dado tempo de desistir da ideia de matá-la. Mas sabemos que, pela época, Bridget era uma mulher que intimidava por sua independência. E muitas como ela naquela época, que não encaixavam no padrão de servidão esperado, sofriam grandes consequências, inclusive sendo enviadas a psiquiátricos. Possivelmente, a suposta crença das fadas Changeling, da mesma forma que era utilizada por pais que cometiam infanticídio, foi utilizada por Michael para se livrar de Bridget. E tendo tantas testemunhas no momento do crime, ninguém fez nada para parar Michael. Todos agiram sobre uma espécie de histeria coletiva enquanto assistiam uma suposta bruxa a queimar. Mais do que apenas contos, nessa história, os monstros se revelaram muito mais humanos e perigosos, quando obrigados sobre uma crença mortal. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify. E me siga no Instagram no @podcastpesadelosreais. Se quiser apoiar este projeto, considere fazer uma pequena doação ao Pix do programa. Qualquer contribuição será de grande ajuda. Isso me ajudaria muito a manter o podcast em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Verifique a descrição para mais informações. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.